O processo de repatriamento de capitais domiciliados no exterior do país está na sua fase decisiva de contagem, a julgar pelos limites do prazo estabelecido pelas autoridades angolanas, que vai até dezembro do corrente ano. Para mostrar o seu compromisso com este assunto, o governo de João Lourenço submeteu esta semana, com caráter de urgência, à aprovação do Parlamento angolano da proposta de lei do repatriamento coercivo e perda alargada de bens, uma proposta cujo conteúdo a UNITA reclama sua paternidade depois de ter sido chumbada pelo partido maioritário. Na discussão sobre a lei, os deputados levantaram várias questões e propostas, nomeadamente o modo de aplicação desta proposta de lei no exterior do país ou a revogação da lei de repatriamento dos recursos financeiros. Esta proposta de lei, aprovada a 26 de outubro último pelo Conselho de Ministros e deverá entrar em vigor em janeiro de 2019, prevê, no caso dos bens incongruentes, ou seja, a diferença entre o património de origem ilícita ou supostamente ilícito domiciliado no país, possa ser confiscado assim que a lei for aprovada na Assembleia Nacional. Nesse sentido, os órgãos da Justiça de Angola deverão perseguir aqueles que detêm estes bens em defesa dos interesses dos cidadãos. O líder da bancada parlamentar da UNITA disse que esta iniciativa do governo angolano contém aspectos propostos no regime extraordinário de regulação patrimonial de iniciativa do seu partido e recusado pelo partido no poder. Adalberto Costa Júnior não tem dúvidas em afirmar que a proposta de lei aprovada na generalidade é uma cópia da iniciativa do Galo Negro.
O que se passa é que há muita perda de tempo. Nós podíamos ter resolvido tudo no início do ano. A UNITA apresentou uma proposta que tinha uma abrangência bastante grande, que resolvia todas as problemáticas e que respondia ao interesse nacional. Como sabemos, Angola tem uma carência de verbas a todos os níveis e o posicionamento, seja do Executivo que do partido que o suporta, foi de uma votação a uma proposta que significa lavagem de dinheiro, que tem merecido críticas de toda a gente e que hoje seguramente está na base do Executivo ter aparecido com este complemento. É uma nova lei, mas é um remendo, direi assim, e incompleto aquilo que nós tínhamos apresentado e, portanto, para tentar recuperar imagem. Ora, nós hoje aqui abstivemos-nos, mas fizemos várias sugestões, porque a percepção com que muitos de nós estamos a ficar é que o governo vai deixando passar o tempo e acabará por não querer fazer coisa nenhuma. E isto é um risco para o país, porque há autênticas fortunas tiradas daqui, outras aqui dentro, absolutamente assaltos ao erário público, que fazem muita falta ao país e que eu espero que daqui a uns meses não cheguemos todos à conclusão que o governo não fez nada, não recuperou nada, não perseguiu coisa nenhuma, porque de facto não é muito credível o modo como se tem comportado.
Adalberto Costa Júnior critica o facto do atual governo, e para a maioria que o suporta, só serve ao país o que é produto da sua criação e as iniciativas de outrem são para ser contrariadas.
Porque se de facto o que está em causa é o valor dos conteúdos, o governo teria aprovado a proposta da UNITA, que toda a gente diz que é a melhor de todas. Mas algo que veio de cima nos últimos dias é que se o governo queria efetivamente trazer dinheiro para Angola, ninguém percebe, mas ninguém mesmo, como é que não tratou de criar condições para que quem quisesse voluntariamente pudesse proceder. E, de facto, hoje nenhuma banca sabe como proceder. Porquê? Porque o governo não fez o seu trabalho. E isto só vem confirmar de que, de facto, aqui há muito protecionismo, porque quem desviou, infelizmente, faz parte da estrutura deste pequeno grupo que engloba mesmo muitos membros do atual governo.
O período de graça que o governo deu para que todos os angolanos repatriem capitais do estrangeiro para Angola está quase no fim, faltando apenas um mês, e não há informações pormenorizadas sobre o caso. O deputado Lindo Bernardo Tito, da coligação eleitoral Casa-CE, apresenta os argumentos que motivaram a coligação em aprovar sem reservas a referida proposta de lei.
Deixa-me exprimir em nome de 8 deputados da Casa-CE. Não, a minha posição não é do grupo parlamentar da Casa-CE. 8 deputados da Casa-CE votaram favoravelmente a proposta de lei por considerarem que o quadro político que vivemos, em que as nossas finanças têm imensas dificuldades, obriga a gestão financeira do país a lançar mãos àqueles recursos financeiros e ao património de angolanos que, usando cargos do Estado, apropriaram-se ilicitamente dos bens e recursos do Estado. E é correto que isso aconteça. Quem neste momento estiver contra, obviamente, essa posição, não está a favor, de modo algum, de buscar, obviamente, recurso para as nossas finanças. Então, o nosso sentido do voto favorável foi no sentido de que, do ponto de vista dos objetivos desta lei, que é o de recuperar tanto os ativos financeiros como os bens móveis e imóveis daqueles que se apropriaram ilicitamente do Estado, é o mais correto neste quadro. Então não podemos ficar em cima do muro para nos abstermos diante de um óbvio que é a lei que visa sancionar o apropriamento ilícito de recursos do Estado.
Para Lindo Bernardo Tito, esta proposta de lei responde à vontade da maioria dos cidadãos que querem ver de volta todos os bens transferidos ilicitamente para o exterior do país.
Quando uma lei é votada e publicada, acaba por ser uma lei que deve ser respeitada por todos. Mesmo na sua fase inicial, haja algum voto contra, né? Bom, a lei votada hoje, na generalidade, em princípio, cumpre com todos os formalismos regimentais e constitucionais, né? E também, politicamente, esta lei responde à vontade da maioria dos cidadãos que querem ver recuperado não só recursos financeiros, mas também os bens daqueles que ilicitamente ficaram com os dinheiros do Estado, né? Sabe que depois da aprovação da lei de repartimento de recursos financeiros, há informação segundo a qual alguns angolanos com dinheiro no exterior começaram a transformar esse dinheiro na aquisição de bens. É óbvio que o Estado, dono do dinheiro que ilicitamente foi transferido para fora do país, tem que encontrar uma solução. E esta é uma solução que visa exatamente não só recuperar os recursos financeiros, mas também os bens móveis e imóveis que resultaram dos dinheiros ilicitamente apropriados, né?
Entretanto, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos disse que a aprovação desta proposta de lei está em alinhamento com as políticas do Governo de combate à corrupção. Francisco Queiroz acrescentou, por outro lado, que o documento tem como objetivo dotar o ordenamento jurídico angolano de normas e mecanismos legais que permitam a materialização do repatriamento coercivo, dando maior ênfase à perda alargada de bens a favor do Estado.
É um exercício democrático muito bom, né, que serviu para, mais uma vez, constatar que estamos todos de acordo na política de combate à corrupção, de combate à impunidade e de moralização da sociedade angolana, que na verdade foi do que se tratou, criar um instrumento de natureza legal conducente a esta grande política, que é do combate à corrupção. Bom, isto são questões de natureza bastante técnica, né? Que têm as estruturas técnicas também que podem dar resposta a isso, designadamente o Banco Nacional de Angola, né? Ele tem uma gestão que é própria, né? Tem que se saber junto do banco se já houve realmente algum repatriamento. Mas, a ver pelo que disse o senhor governador do banco numa entrevista recente, acho que já terá havido algum repatriamento. A lei que incrimina, as leis que incriminam já existem. Ou seja, aquelas leis que criam tipos de crimes já existem. Esta é uma lei de procedimentos, de como é que vamos aplicar as leis que já existem, designadamente a Lei 9/18, que é a lei do repatriamento de recursos financeiros, né? Esta lei é uma lei mais voltada para os recursos financeiros. A lei que hoje foi discutida no Parlamento é uma lei mais abrangente. São procedimentos para o repatriamento de recursos financeiros, mas também de recursos de outros bens, de outra natureza, bens móveis ou bens imóveis, etc. É mais abrangente.
Sem avançar mais dados concretos sobre a moldura penal desta lei, Francisco Queiroz rejeitou igualmente a afirmação de que a proposta de lei apenas se aplica aos membros do Executivo, salientando que ela é extensiva a todos aqueles que tenham lesado o património do Estado.
Isso depende da lei ou a lei substantiva que for infringida, né? Se for uma lei de peculato, a pena será essa. Se for uma lei de furto, a lei a aplicar a pena será correspondente ao furto, etc. Quer dizer, é um pouco difícil. Teríamos que saber em concreto qual é o crime, né, que se comete. O crime de furto, a pena varia em função do valor da coisa furtada. E pode ir de penas simples, até 2 anos, até penas mais graves, de 12 anos, por aí. Os procedimentos da entidade que regula o setor financeiro são procedimentos próprios. A justiça é uma coisa, em termos de órgão, departamento ministerial do Executivo, para acompanhar e para fazer a ligação com os órgãos de justiça, e o Banco Nacional é outra coisa. Agora, eu creio que o senhor governador do Banco Nacional deu uma explicação na última entrevista que deu a um órgão de comunicação social. E eu próprio tenho esta informação, portanto não posso ir para além daquilo que é a informação pública que o senhor governador deu.
Em outras palavras, o MIF está a dizer que sabe de facto quanto é que a situação foi repatriada de agora?
Não, concretamente, respondendo à sua pergunta, não sei. Sei apenas que, pelo senhor governador, que já foi feita alguma recuperação de bem.
Por sua vez, o politólogo Olívio Quilumbo manifesta algumas dúvidas sobre o sucesso desta proposta de lei de repatriamento de capitais a partir do exterior do país.
Há uma esperança que, por exemplo, João Lourenço trouxe quando foi eleito. E só espero que ele saiba dar tratamento a esse grande capital político, porque governar Angola é uma missão impossível. Porque o dano causado ao Estado angolano pelo MPLA é de quase valor incalculável. E para mim seria refundar o MPLA, seria uma das formas de tentar amenizar e tentar, sei lá, diminuir o estrago causado. Porque o que aconteceu mesmo em Angola, bafo tanto da razão, a acumulação produtiva do capital foi uma medida econômica causada pelo MPLA para criar uma burguesia, uma elite. Fez-se da pior forma. Alguns estados no mundo fizeram isso, empoderaram elites, criaram, portanto, mais. Fizeram da forma mais clara, mais clarividente. Os que têm capacidade de criatividade foram à banca, foram aos fundos, solicitaram financiamento, empreenderam. Aqueles que tiveram menos preparados conseguiram naturalmente ter o financiamento. Os que tiveram menos preparados, a banca, a estrutura ajudou. E são economias que crescem, economias que criam ricos quase sempre. Não a nossa economia, que criou ricos em 2015, e são os mesmos até hoje. Em 2005 são os mesmos até hoje. Uma economia não pode criar, não pode criar ricos há 10 anos atrás. Não cria mais, não pode, não é possível. Então eu só acho que faltou sentido de Estado, faltou amor à pátria. Já não vou falar que não são angolanos, porque isso pouco interessa. O angolano é aquele que ama esse país, está disposto a fazer desse país um bom país para se viver. As mentes mais brilhantes na América não são americanas, nacionais, são, portanto, indivíduos nacionalizados, indivíduos que vieram e sentiram que se podem realizar na América e se realizaram. Portanto, os angolanos são aqueles que vêm para Angola, de que nacionalidade vêm, mas com capacidade de realizar Angola, esses sim são angolanos. Os nossos irmãos, de facto, aquilo que foi visível, que é a história do nosso país, a história econômica do nosso país, falharam, tem que se assumir que o milagre econômico angolano falhou. Tínhamos um presidente que governou 12 ou 11 anos sem crise nenhuma, geriu o melhor momento econômico da história da Angola pós-independência. Há quem diga que Angola passava 600 bilhões de dólares, há uns que falam em 1 trilhão, outros falam em 2 trilhões, mas a verdade é que esse dinheiro, se é 600 bilhões, se é 1 trilhão ou 2 trilhões, não teve impacto na vida do angolano nem a 1 quilômetro de distância. É que os estados perceberam a estratégia do presidente João Lourenço, que é o repatriamento de capitais, que foi a mensagem que ele levou nas grandes viagens que ele fez aos aerópolos, onde Angola é comum internacionalmente. E essa comunidade acreditou em Angola. Parece-me que estão mesmo à espera que Angola repatrie esses capitais. Porque foi essa mensagem que se vendeu. Ok? Essa é a verdade. Agora, esses estados, se vão ajudar Angola, então que facilitem que as instituições, portanto, relacionem-se. E eu termino. O professor João Lourenço não é que está a fazer a coisa errada. É evidente que é o poder das instituições que vão pressionar, de forma persuasiva, os angolanos que devem a Angola a devolver o dinheiro. Mas parece que a alta política, a interpretação falhou. Tinha de haver uma conversa de camaradas. Eu acredito no poder do peso das instituições. Mas nós somos um país falido desse ponto de vista. Porque ao longo dos anos, o MPLA foi exercendo o seu poder. Primeiro que o MPLA tem o slogan de que é o povo MPLA. Isso amarrou o Estado ao partido. Depois o presidente da República, 77, 85, 98, pegou no poder que o MPLA amarrou, puxou para si. 2010, cristalizou o poder. Portanto, as instituições deixaram de ter peso. Até essas instituições condensarem-se, atingir o nível de maturidade capazes de frear o presidente da República primeiro, que é um superpresidente, que é um super-homem diante da Constituição, e apontarem ABCD com poder político, com capital político, capital econômico, de que tem que se submeter às instituições, então isso é um milagre, do ponto de vista prático, é um milagre. Portanto, o mundo está à espera que esses angolanos, por força das instituições, repatriem seus capitais. Mas na alta política, tinha que haver uma conversa de camarada.
Entretanto, a eurodeputada Ana Gomes, que esteve em Luanda para participar de uma conferência sobre o combate à corrupção, saudou as medidas que têm sido tomadas pelo governo angolano. Ana Gomes disse, por outro lado, que o atual governo precisa de ser ajudado para alcançar os seus objetivos.
Teve impacto na percepção da Angola positivo. Porque a imagem da Angola, desculpem lá, eu sei que vocês têm excelente e alta autoestima como nação, o que é bom, mas a percepção de Angola no exterior era uma desgraça. Era de um país absolutamente corrupto, corrompido. Portanto, boa parte das oportunidades que Angola, com os seus fabulosos recursos, tinha, eram pura e simplesmente desaproveitadas porque ninguém queria, sério, só os croques é que queriam vir fazer negócios com os croques. Eu penso que esta mudança é positiva. Angola precisa de apoio. É na recuperação de ativos. Porque hoje há... Eu sei que essa lei de repatriamento é para casos individuais, não é? Bom, enfim, que houve N esquemas de empresas falsas, etc., para te levar o dinheiro daqui para fora. Dinheiro obtido por corrupção, por esquemas de roubos, etc. Mas os ativos, e é mais uma razão porque o problema não é só angolano, é global, os ativos normalmente estão lá, estão em Portugal, investidos em empresas portuguesas, estão em Portugal, no imobiliário em Portugal, estão em Portugal, em todos, mas estão em Espanha, estão em Inglaterra, estão por todo o mundo. E é evidente que Angola pode e deve ir recuperar esses ativos.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.